No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Violência contra indígenas no Pará faz mais 4 vítimas. Você confere também, CUT participa dos Diálogos Amazônicos, evento que antecede a Cúpula Amazônica, que acontece esta semana em Belém. A gente vai ficar sabendo sobre o Fórum Sindical Pan-Amazônico. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Jornal da CUT agora fala sobre os diálogos amazônicos, né? Foi um ciclo de debates que começou, na verdade, na sexta-feira e termina nesta terça-feira, né? E trouxe uma série de debates sobre diversos assuntos que estão relacionados ao desenvolvimento sustentável, às populações amazônicas que devem ser colocadas, né? Essa é a reivindicação principal, a orientação desses debates, né? É que a população seja incluída nas políticas públicas a serem implementadas para a preservação da Amazônia. As políticas públicas têm que priorizar a classe trabalhadora e os povos amazônicos em especial. Bom, um dos vários debates, já que a gente está falando sobre classe trabalhadora, né, defesa dos direitos, foi realizada uma reunião que teve a participação de dirigentes da CUT e que é uma reunião preparatória para o que se chama Fórum Sindical Pan-Amazônico. Líderes dos principais países, a gente já disse ontem aqui no Jornal da CUT, né, líderes sindicais dos países amazônicos como Colômbia, Peru, Equador, a Venezuela também, vão se reunir nesse fórum para discutir temas em comum, né, de direitos, defesa dos direitos dos trabalhadores amazônicos, né, dos trabalhadores dos povos originários da Amazônia, enfim, da população da Amazônia. O Antônio Lisboa, que é secretário de Relações Internacionais da CUT, participou dessa reunião e ele fala para a gente como é que foi essa conversa.
Então, nós realizamos agora, nesse último sábado, uma reunião aqui em Belém, nos marcos dos diálogos amazônicos, com dirigentes sindicais, sindicalistas brasileiros e também com a participação online de dirigentes sindicais da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, e onde nós tivemos um segundo debate sobre a criação do Fórum Sindical Pan-Amazônico. A reunião foi muito boa, porque nós levamos isso para a base do movimento sindical dos trabalhadores aqui da região da Amazônia Brasileira, mas já com o apoio das lideranças sindicais desses países que eu citei. E nosso próximo passo, muito provavelmente até o Congresso da CUT, a gente já deve lançar um manifesto e marcar uma data para lançar o Fórum Pan-Amazônico. Essa semana eu ainda terei uma reunião com as centrais brasileiras. Nosso objetivo é que o movimento sindical brasileiro participe efetivamente desse fórum. E o objetivo do fórum, obviamente, é incidir, né, nos temas que trazem a Amazônia como centro do debate, que não se esqueça do tema do trabalho. O tema não basta simplesmente discutir os temas relativos às questões climáticas, a defesa do bioma, a defesa da Amazônia, se a gente não colocar dentro desse debate os interesses e os temas laborais, os temas que afligem diretamente a classe trabalhadora na região, e é por isso que a gente tem que ter uma atuação muito forte para garantir que não nos esqueçamos de que, né, o que está em jogo é a Amazônia, mas especialmente os povos da Amazônia.
Mais notícias sobre a Cúpula da Amazônia você confere nas próximas edições aqui do Jornal da CUT.
Notícias.
Agora a gente fala sobre um episódio, mais um triste episódio, em plena Cúpula da Amazônia, com a presença de representantes de entidades e governos de vários países, Mas um episódio de violência praticada por latifundiários na região norte do país acabou reforçando a luta dos povos originários por suas terras e contra a violência. O que aconteceu? Na manhã dessa segunda-feira, três indígenas da tribo Turé Mariquita foram atingidos por tiros lá em Tomé Açu, que é um município do noroeste, aliás, do nordeste do Pará. As vítimas sobreviveram. Segundo relatos da própria comunidade, os agressores são pistoleiros da Brasil Biofuel, que é a BBF, uma multinacional especializada em produzir óleo de dendê na região e que tem causado, inclusive, muita polêmica por contaminar rios, o meio ambiente. Esse fato, esse tiroteio, ocorreu enquanto uma comissão especial do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do qual a CUT faz parte, se dirigia ao local para ouvir os indígenas sobre um outro episódio de agressão na última sexta-feira, quando o filho do cacique da tribo também foi baleado por pistoleiros. O tiro atingiu as costas do rapaz. Então, o que aconteceu foi que teve essa agressão ao filho do cacique na sexta-feira. Né, os latifundiários sempre querendo invadir as terras dos indígenas, que, claro, resistem, e aí essa situação acaba criando os conflitos, e, obviamente, os indígenas, né, os povos originários da Amazônia, lado mais fraco da corda, acabam sempre sofrendo a violência. Então, esses pistoleiros atacaram esse rapaz e houve um protesto, e em retaliação, o protesto foi no sábado, na porta da BBF, para protestar contra esse ataque ao filho do cacique, né, que se chama Felipe Tembé. E nessa segunda-feira, em retaliação a esse protesto que aconteceu no sábado, mais três pessoas foram baleadas. Quem vai falar sobre isso com a gente é a Virgínia Berriel, que é diretora executiva da CUT. Ela também faz parte do Conselho Nacional de Direitos Humanos, representa a CUT no CNDH. E a gente vai ouvir agora o relato da Virgínia.
Segundo informações, os indígenas fizeram uma manifestação lá na porta da BBF por conta de uma vez terem atirado no filho do cacique no dia 4.
Uhum.
Aí eles fizeram uma manifestação e, como retaliação, né, a essa manifestação, hoje aconteceu esse tiroteio, né? Ninguém sabe ao certo. O segundo cacique, no relato dele lá no dia da audiência pública, é pura maldade, não é? Segundo eles, não é? Uhum. Eles atacam os indígenas o tempo todo por conta deles quererem invadir ali a terra indígena. A mesma coisa que acontece no garimpo, segundo eles, é o mesmo.
Uhum.
O mesmo modus operandi deles é isso, não é atacar, de alguma forma, violar o direito indígena, não é? Segundo o cacique, não é? E aí eles fizeram essa manifestação no sábado, e hoje nós havíamos marcado pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos a vinda para cá para ouvir, né? E fomos recebidos com essa notícia aí desses três tiros, e ele, para você ter ideia, ele foi tirado do hospital pela PM, ele ia ser trazido aqui, foi trazido pela Polícia Civil e foi preso aqui na Polícia Civil, algemado, e levado a Castanhal, que é uma cidade próxima aqui, né?
Uhum.
Então, qual era o interesse deles? Por que que não prenderam os pistoleiros, foram prender o indígena vítima de um tiro? Uhum. É muito estranho isso, né? E só não aconteceu coisa pior, porque o conselho está aqui. Nós já fizemos contato com o ministro, né, da Justiça, Flávio Dino. Nós estamos exigindo que eles tragam o indígena Felipe, não é? e que não retalhem essas pessoas que estão fechando aqui a rodovia, porque é uma manifestação legítima, eles têm o direito de se manifestar. A polícia está aqui armada até os dentes, todos os pelotões estão aqui. Só para você ter uma ideia de como está a situação, né?
Muito bem, e com o relato da Virgínia Berriel sobre mais esse ataque a povos originários, a indígenas lá no norte do país, no Pará, evento que aconteceu em Tomé Açu, né, no noroeste, no nordeste, aliás, do Pará, quatro indígenas foram baleados por pistoleiros a mando de latifundiários. A gente vai acompanhar esse caso, mais informações nas próximas edições do Jornal da CUT, que fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até lá.